Senhor presidente, senador Anastasia, senhoras e senhores senadores, queria também, na mesma linha do senador Assir, antes de iniciar o meu pronunciamento, parabenizar o governo de Rondônia, o governador Confúcio Moura, o coronel Caetano, diretor-geral do DR, pela iniciativa e a decisão política de tirar a empresa que estava com problemas e reiniciar essa obra com administração direta e não sair de lá enquanto não terminar. Obra importante para a cidade central de Rondônia, Ji-Paraná, segunda cidade de Rondônia, cidade do estado Assir Gurgas, e que nós também prezamos muito pela população de Ji-Paraná. Antes de iniciar o meu pronunciamento, senhor presidente, sobre as tarifas de energia elétrica, até vou fazer um pronunciamento duro, crítico, em relação às tarifas de energia elétrica, sou da base do governo, mas não posso concordar com certas coisas que acontecem também. Então, antes disso, eu queria parabenizar o governo, o governo da presidente Dilma, porque lançou hoje o Plano Nacional de Exportações. Entre os 5 pilares estão a ampliação de mercados e a desburocratização. Então, eu tenho falado aqui na tribuna do Senado, nos últimos tempos, nessas duas áreas, desburocratização e flexibilização para as exportações. Porque a burocracia muitas vezes impede que os nossos empresários possam exportar mais e, com isso, o Brasil ter mais divisas. Mas inicio, senhor presidente, meu pronunciamento sobre a alta da energia elétrica. Nos últimos 2 anos, esta alta tem se tornado um fenômeno que merece mais atenção do que tem recebido, seja da imprensa, seja do parlamento. Em Rondônia, por exemplo, o aumento médio da conta de luz das residências havido em 2014 de mais de 11%, praticamente anulou as vantagens da redução que o governo federal, com tanto empenho, anunciou em setembro de 2012. Contudo, mal chegamos à metade de 2015 e o aumento nas tarifas das centrais elétricas de Rondônia, S.A., Ceron, lá no meu estado, a subsidiária da Eletrobras, que abastece a maior parte dos consumidores do estado, já está na casa dos 7% para os consumidores industriais e 16,9% para as residências. E isso sem falar no adicional relativo ao reajuste da parcela B, que deverá acontecer mais para o fim do ano, em novembro. Na indústria, senhor presidente, as contas de energia aumentaram somente este ano a imponente cifra de 18%. Ora, senhoras senadoras, senhores senadores, um aumento de 18% na energia em um ano que ainda vai pelo meio é uma notícia realmente amarga. Mas o que me deixa ainda mais preocupado é verificar que a situação do meu estado ainda é razoável se comparada à média do Brasil, à média nacional. Em âmbito nacional, a conta de luz das residências e do comércio está sofrendo aumentos médios de cerca de 21% e da indústria de 25%. Se esse aumento em Rondônia já é alto, 18%, imagina a situação de quem estiver do lado de lá dessa média. Poderá estar pagando 30% ou 40% a mais na comparação com o ano passado. A preocupação dos rondonienses em relação ao preço da energia elétrica é tanta que, em abril passado, a Assembleia do Estado realizou audiência pública para debater a tarifa da energia cobrado no Estado, já que esse Estado tem várias hidrelétricas construídas, Santo Antônio, Giral, que já está mandando para fora de Rondônia mais de 3 mil megawatts de energia. Temos a usina de Samuel, que já abastecia Rondônia e Acre antes da construção dessas usinas. Tem outras usinas de menor porte, de 20 mega, várias de 20, de 10, de 9, de 8, inúmeras PCHs espalhadas por Rondônia. Então, Rondônia hoje é autossuficiente, manda muita energia para fora do estado. Não tem sentido o meu estado, Rondônia, pagar uma tarifa de energia com preço exorbitante. Não é surpresa, por isso, que a atividade industrial venha caindo nos últimos tempos. Não bastasse o custo do dinheiro, a alta carga de impostos, a inflação crescente, a infraestrutura precária e a burocracia onerosa que prejudicam a atividade do empreendedor, o Brasil agora está perdendo até mesmo aqueles últimos pilares que sustentavam sua capacidade de competir com o preço decente da energia elétrica. A perda de competitividade relacionada ao preço da energia, já que significa, neste momento, uma queda de 20% da produção nacional de alumínio, apenas entre janeiro e agosto de 2014. Como esse metal é um produto altamente intensivo no consumo de eletricidade, a relação entre o preço desse insumo e perda produtiva é evidente e direta. Senhor presidente, todos acompanhamos os esforços que o governo fez para reduzir a conta de luz por meio da edição da medida provisória 579, em setembro de 2012. Acompanhamos, mas torcemos para que dê certo, uma vez que quanto menor essa conta, melhor para todos os que pagam, do empreendedor ao chefe de família. Mas o resultado da medida provisória 579 não foi o esperado. Ela não somente descapitalizou o setor de energia, principalmente as empresas do grupo Eletrobras, controlado pelo próprio governo, como deixou os contratos das distribuidoras a descoberto, gerando somente aí 30 bilhões de passivo, de prejuízo. A conta de luz inicialmente baixa estimulou o consumo que, para ser bancado, exigiu um regime intensivo de ligação das termoelétricas, que produzem energia poluente e muito mais cara. O resultado, mais 30 ou 40 bilhões de passivo, que de início o governo quis atribuir às distribuidoras e depois manejou por meio de um tortuoso sistema de empréstimos. Acontece, porém, que todos esses bilhões em um dia, vem dar na conta do consumidor. Os aumentos com esses artifícios projetam um futuro preocupante com o preço da energia no Brasil, uma vez que o cronograma de pagamento desses débitos se estende até 2018. Acreditamos que o governo fez o que fez em boa fé, mas a verdade é que essas iniciativas não deram certo e hoje a luz é uma conta amarga a ser paga pelas famílias e a energia um custo que vem inviabilizando amplos segmentos da indústria nacional. Tem um cidadão, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, no Ministério das Minas e Energia, chamado Tomauskin. Eu não sou de criticar diretamente as pessoas, mas eu acho que esse cidadão tem orientado muito mal a nossa Presidente da República, já que vem dele a maioria das ideias, né, para o setor elétrico. E essa foi uma ideia que não deu certo. Pelo contrário, deu muito errado. E hoje quem está pagando a conta da energia são os brasileiros por um erro de assessores do governo. É preciso, portanto, que medidas corretivas sejam imediatamente tomadas por parte dos setores responsáveis na administração federal. A boa-fé pode desculpar a adoção de iniciativas desastradas, mas não justifica que o tempo passe e nada seja feito para corrigir uma situação que já não mais é possível sustentar. Nesse sentido, o governo agiu acertadamente ao publicar hoje, pelo contrário, acho que foi ontem, no Diário Oficial da União, a medida provisória número 677, que tem a finalidade de prorrogar contrato da CHESF com as indústrias eletrointensivas do Nordeste até 2037. Espero que o governo também tenha sensibilidade com a região norte do país e tome medidas que possam efetivamente contribuir para a diminuição do preço da energia lá cobrada. Senhor presidente, é esse apelo que faço neste momento ao governo federal, ao Ministério das Minas e Energia, às centrais elétricas de Rondônia, a Ceron, que é subsidiária da Eletrobras, para que reveja essas tarifas de energia elétrica, já que o meu estado é um alto produtor, fornecedor de energia elétrica para outras partes do Brasil. Muito obrigado, senhor presidente.